Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os impactos do tarifaço de Trump no Brasil e em Minas. As repercussões econômicas da sobretaxa para diferentes atividades produtivas. Os estados que ganham e perdem em suas principais exportações. O pacote anunciado pelo Planalto e as alternativas que se abrem para o país na cena internacional. Eu converso com o doutorando em economia e pesquisador do Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada da UFMG, João Pedro Revoredo. Bem-vindo, João. Prazer recebê-lo no Mundo Político.
Olá, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês e vamos lá tentar conversar sobre essas tarifas aí do Trump.
Vamos lá. João, um recente estudo do NEMEA, da UFMG, seu e de colegas, avaliou os impactos das novas definições sobre as medidas tarifárias dos Estados Unidos voltadas ao Brasil. Em síntese, quais são os efeitos mais nocivos que já podem ser precificados?
Só um breve contexto antes. Esse é o quinto estudo que a gente tem feito, de uma longa série de estudos dentro do NEMEA, e a gente tem tentado atualizar à medida que o Trump vai fazendo mudanças ali na diretriz da política anunciada. E aí, esse último estudo, agora específico, que foi... está sendo aplicado desde o dia 6 de agosto, ele reflete aquela sobretarifa nos produtos brasileiros, tarifa sobre outros países também. E aí, no final, o efeito que a gente consegue observar sobre a economia brasileira é um impacto de em torno de 0,26% no PIB brasileiro, um efeito de médio prazo, de até 2 anos, uma perda de aproximadamente 57 mil empregos, e, enfim, efeitos sobre investimento, exportações, consumo das famílias, renda das famílias e por aí vai.
São números significativos em termos de impacto para o país?
Sim, sem dúvida. Pensar que entrar numa talvez disputa comercial com os Estados Unidos nunca é bom. E acho que no final da linha, pensar que 57 mil pessoas podem perder seus empregos de forma direta por conta dessa política é muito grave. Então é importante encontrar caminhos para primeiro avaliar o impacto dessas medidas, entender como o Brasil pode sofrer com elas, e segundo, como podemos contornar essas medidas e tentar encontrar caminhos para superar esses problemas colocados, enfim, que podem acontecer com a economia brasileira.
Na relação com diversos países, João, no seu atual mandato, uma história que vocês têm acompanhado aí de perto, Trump já anunciou tarifas por vezes aleatórias e voltou atrás em muitos pontos. Quais impactos essa imprevisibilidade traz para a economia global?
Isso é uma pergunta muito interessante. Os agentes econômicos, eles tentam responder à informação que eles têm disponível naquele momento. E de certa forma, eles tentam antever movimentos para precificar, enfim, e acabar minimizando potenciais perdas. O caminho natural é que quando existe essa instabilidade e essa imprecisão de qual política será adotada, qual caminho será tomado, antever isso, e à medida que os agentes tentam antever, eles vão mitigando essas perdas, diminuindo o nível de atividade. Então, é muito natural, por exemplo, que uma fábrica ela não abra uma nova planta ou que ela diminua a atividade que ela já tem lá em uma determinada planta produtiva. Isso vai sendo reproduzido para vários elos da economia, Se uma fábrica consome menos e produz menos, ela vai consumir menos do elo anterior. Então, ela vai ter um efeito espalhamento sobre vários elos da economia. E esse efeito ele é muito perigoso, porque ele já é o começo dos efeitos negativos, Antes mesmo que a política seja anunciada, antes mesmo que a política aconteça, ela já começa a ter efeito sobre a economia real.
Dificulta também que os países, por exemplo, adotem medidas internas voltadas especificamente para esses efeitos, porque de repente as tarifas recuam de uma hora para outra e aí fica mais difícil talvez operar.
Sem dúvida. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso brasileiro, o governo Lula aparenta ter um programa ali de medidas de apoio para as empresas que vão perder exportações por conta dessa medida. Ponto é, à medida que isso acontece, a gente não consegue avaliar exatamente se essa política de ressarcimento ou de compensação ela está sendo bem aplicada, porque daqui para amanhã pode haver uma mudança de política, de direcionamento do governo Trump e talvez essa política está sendo demais. Enfim, é muito difícil fazer a condução dessa política econômica interna se você não tem muita expectativa bem definida, bem ancorada do que vai acontecer daqui a 2 dias, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês.
Sobre esse pacote, né, do governo Lula, é um pacote que prevê 30 bilhões de reais em crédito, né, para as empresas afetadas pelo tarifaço e o acesso às linhas condicionado à manutenção do número de empregos. O que é que lhe pareceu o desenho geral das medidas?
Eu acho que é uma boa política, dado o contexto. É, pensando que temos um problema, uma disputa internacional de um agente que é fora do Brasil e que está tentando interferir, de certa forma, na decisão econômica brasileira, me parece muito natural que o governo brasileiro proteja o industrial, o produtor brasileiro, o produtor rural, enfim, todos esses agentes econômicos. Acho que o que eu achei muito interessante nesse pacote de medidas é a vinculação da compensação financeira, do apoio, do crédito, enfim, com o nível de emprego para garantir a renda do trabalhador, para garantir o consumo interno, para garantir as estruturas do mercado internacional. Porque se existe essa possibilidade de crédito, mas nenhuma contrapartida, talvez fosse esquisito, né? Mas me parece muito razoável colocar algumas contrapartidas, principalmente pensando na contrapartida do emprego, da manutenção da renda do trabalhador.
Dá para dizer se são medidas suficientes para o contexto ou é cedo?
Eu acho que ainda é cedo.
Por quê?
É muito difícil fazer essa avaliação antes, porque as contas ainda estão acontecendo, né? Os países estão começando a sofrer, a gente não sabe o quanto tempo o Trump ele vai manter isso. Está começando a aparecer lá sinais de inflação mais alta, né? Lá nos Estados Unidos, por conta dos produtos brasileiros que estão mais caros lá. Vi de carne, vi de café, enfim, alguns produtos que são tradicionalmente exportados do Brasil para lá. E talvez exista alguma força política interna dos Estados Unidos que o obrigue a recuar. Então ainda é muito cedo saber o quanto isso vai ser prolongado e o quanto talvez precise de mais recurso, enfim. São muitos fatores acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que deixar isso decantar um pouco para entender melhor.
Você cita a questão da carne, do café, né? E alguns países parecem ter conseguido acordos com os Estados Unidos, por exemplo, o Reino Unido, membros da União Europeia, enquanto outros continuam em negociação, México e China. A diplomacia brasileira e setores produtivos muito afetados, como esses dois, né? Carne e café, por exemplo, podem trabalhar nesse momento para que entrem no rol de excepcionalidades? Essa é uma perspectiva talvez mais concreta de que uma revisão geral, digamos assim, desse tarifaço?
Eu acho que para esses setores específicos tem 2 caminhos possíveis. Um deles é tentar ganhar um espaço na excepcionalidade e, enfim, talvez engembrar algum caminho ali de receber uma tarifa menor, por exemplo. E talvez um outro caminho que na minha cabeça parece fazer mais sentido é buscar o resto do mercado internacional. A carne brasileira é extremamente competitiva, o café brasileiro é extremamente competitivo. Eu não vejo nenhum grande motivo da gente estar preso nessa parceria comercial com os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos é um grande parceiro histórico, 2 nações que transacionam há muitos anos, mas existem outros potenciais compradores para a carne brasileira, para o café brasileiro, e me parece natural talvez a gente encontrar novos caminhos para a carne brasileira, para o café brasileiro e para tantos outros produtos que a gente faz e poderia exportar sem grandes problemas. Para mercados como na Ásia, na Oceania, na Europa, enfim, tentar escoar essa produção para mercados diferentes, né? E aí, talvez abrir esse caminho para procurar novas parcerias comerciais, abrir novos vínculos, buscar novos acordos de comércio, vinculando o Mercosul, por exemplo, à União Europeia. Esse é um acordo que já tem sido discutido há muitos anos. Aproximar o vínculo do Brasil com os países asiáticos. Eu acho que existe um grande conjunto de caminhos aí que podem ser explorados e que não necessariamente a gente teria que receber esse prejuízo da sobretarifa americana.
Momento, então, de tensões, mas também de oportunidades, seria isso para o Brasil?
Sim, sem dúvida. Inclusive, no estudo que a gente desenvolve, esse último, uma das coisas que a gente avalia é que existem alguns setores lá que podem se beneficiar, de certa forma, com essa relação, né? O que a gente tenta reproduzir no nosso estudo, de certa forma, é a tarifa americana sobre o Brasil, a tarifa americana sobre outros países, inclusive a China, e a retaliação chinesa sobre os Estados Unidos. E dado esse contexto de disputa internacional entre forças, né, principalmente Estados Unidos e China, ali, essa disputa entre eles, talvez haja um redirecionamento de comércio onde o Brasil pode se colocar como um grande beneficiado. E aí, dentro do nosso estudo, a gente encontra talvez o setor que pode mais se beneficiar é o de soja, por exemplo, como outros também que a gente elenca, produtos de madeira, enfim, coisas nesse sentido que teriam espaço para a gente acessar outros mercados internacionais e deslocar o que seria exportado para os Estados Unidos para outros países.
No caso específico da China, quais seriam esses produtos mais atrativos que o Brasil tem a ofertar?
Assim, o produto que se destaca com larga vantagem é a soja. A gente assumiria esse papel que já temos, de certa forma, né, que é de produtor e exportador de soja, mas não só para os Estados Unidos, mas, enfim, dominar cada vez mais o mercado, né? Nós somos extremamente competitivos nisso, mas também outros produtos da agroindústria, né? Então, questão de gorduras, óleos e gorduras vegetais, fibras vegetais, alguns outros grãos específicos. Nosso modelo, que a gente tenta fazer essa estimação, ele contempla mais de 120 setores possíveis e a maioria dos que são bem, entre aspas, são os do agro, né? E aí o agro, entendendo o agro como uma cadeia muito grande, né? Assim, todos que estão direcionados, relativamente conectados ao agro.
E para Minas Gerais, João, quais são nesse momento as maiores preocupações?
Tá. Acho que para Minas Gerais a gente tem alguns pontos muito fortes e muito complicados. Minas, ele é um grande exportador de café, especificamente, e um grande exportador de siderúrgicos. Os siderúrgicos, pelo que a gente vem avaliando, são potencialmente o principal fator de perda do estado de Minas. Aí seguido por café, laranja, enfim, tantos outros. Mas claramente existe uma questão ali sobre o produto industrial que Minas é especializado. E nesse contexto, muito provavelmente, Minas teria uma preocupação maior com esse tipo de setor, né? E aí, enfim, tem uma ampla gama de setores que produzem siderúrgicos aí no estado de Minas que devem sofrer muito com isso.
Há também estados brasileiros, né, que nesse momento saem ganhando, a gente pode fazer essa afirmação, por suas vocações produtivas, e quais seriam eles?
Nossas estimações indicam que todos os estados perdem. Assim, acho a grande questão é quem é que perde mais e quem é que perde menos. E aí isso tem muito a ver com o que você está falando. Por exemplo, os estados que têm o maior parque industrial no Brasil, sejam eles Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do Sul, esses estados eles são os maiores perdedores. Porque os produtos brasileiros eles se tornam menos competitivos nos Estados Unidos, naturalmente, porque existe essa tributação que está acontecendo lá. E à medida que isso acontece, esses estados se tornam os maiores perdedores, né? Os estados que menos perdem, mas ainda assim perdem, são os que produzem mais intensamente soja, enfim, produtos cereais e por aí vai. E aí sejam eles no Mato Grosso do Sul, aquela região chamada Mato Piba, que, enfim, é Maranhão, Piauí, até a Bahia ali embaixo, essa região consegue ser menos prejudicada, por assim dizer, mas não dá para afirmar que alguém se beneficia com essa situação. E aí pensar sobre isso é também pensar que ter uma disputa com um grande parceiro comercial não faz bem para ninguém, né? E os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, naturalmente, isso vai fazer mal para todo mundo.
No caso aqui de Minas, né, teve uma declaração do governador Romeu Zema, recente, que ele sinaliza que, se fosse presidente da República, retiraria o Brasil dos BRICS. Do ponto de vista econômico, eu queria que você avaliasse essa fala, se faz algum sentido, considerando inclusive o nível das exportações mineiras e brasileiras para o país asiático.
O BRICS, como um todo, não só para a China, é uma instituição muito forte, né? É um conjunto muito poderoso de países que tem capacidade de barganha internacional. Então, de certa forma, o Brasil sair do BRICS implica o Brasil perder um posicionamento estratégico frente ao mundo. Eu sinceramente, acho que não concordo com o governador do Estado. Acho que o BRICS faz mais bem para o Brasil do que faz mal. Essa parceria tão íntima com a Índia, com a China, com a Rússia, produtores tão importantes para o mundo, economias muito relevantes, que ocupam papel central na geopolítica internacional e na economia internacional, me parece natural que o Brasil queira estar junto dessas organizações, desses países. E quanto mais poder e quanto mais capacidade de interagir com essas economias, melhor para o Brasil, naturalmente, porque, enfim, são grandes parceiros também do nosso país, né? Então, eu acho que, do ponto de vista estritamente econômico, eu não veria muito sentido em sair dessa relação tão boa que existe há tanto tempo, enfim, está tão bem estabelecida e o Brasil ocupa um papel central ali dentro.
João, queria voltar a falar com você sobre a questão dos efeitos mais diretos para os cidadãos. Você fez ali uma estimativa no início da nossa conversa de 56, 57 mil empregos, né, que poderiam ser perdidos. Em quais setores se concentrariam?
Os principais setores que estão nesse hall de empregos são os ditos trabalho intensivos. Então, os setores da agropecuária, não todos, porque tem alguns setores da agropecuária que são bem, eles vão ser os que vão mais perder emprego. E aí, os que a gente identificou como os principais fatores disso são café, laranja. E aí, geralmente, essa ocupação está associada ao pequeno produtor local, não é um grande latifúndio. A nossa simulação ela aconteceu antes da tarifa ser implementada, mas uma coisa que a gente veio acompanhando com o tempo e que respaldou a nossa análise, respaldou os resultados do nosso modelo, foram algumas notícias, por exemplo, de produtores do Triângulo Mineiro, produtores de laranja do Triângulo Mineiro, falando que estavam muito preocupados com essa notícia, que estavam dando férias coletivas para, enfim, para os trabalhadores da região. Além desse setor agropecuário menor, né, assim, que não é tão latifundiário, alguns setores da indústria também, e aí dentro de Minas especificamente, o que a gente encontrou foi muito o setor siderúrgico, que claramente em Minas é o maior prejudicado. E aí, de novo, também foi respaldado por coisas que a gente viu na mídia, que foram sendo divulgadas ao longo do tempo, como férias coletivas de algumas plantas siderúrgicas, coisas que, apesar de não serem demissões, mas é o primeiro momento antes, né? Se essa atividade econômica ela não é recuperada, uma férias coletivas pode se tornar um conjunto de demissões, por falta de necessidade de trabalhadores, por, enfim, diminuição da produção, que é um caminho natural. Então, acho que existe uma conexão aí entre esses setores, e em Minas esses são os principais responsáveis pela perda de emprego. Mas lembrando que esses 57 mil que eu falei dizem respeito ao Brasil inteiro.
Para além dessa questão dos empregos, como você vê as perspectivas de percepções populares, individuais dos brasileiros, né, sobre efeitos do tarifaço no seu cotidiano? Quais outros elementos, né, tendem a ser mais visíveis?
Eu acho que para o brasileiro tem muito a ver com a renda, né? Tem um caminho muito direto aqui de análise, que é: se os Estados Unidos mantêm essa tarifa e a atividade econômica brasileira retrai por conta disso, vão ter menos empregos. Se vão ter menos empregos, vai ter menos gente com renda, e as pessoas elas vão sentir os efeitos bem de forma direta, e naturalmente vai ter um sentimento negativo frente a esse tarifaço. Acho que essa é a expectativa que a gente tem. Eu me recolho ao meu lugar de economista, eu faço mais o papel de análise do impacto, eu não entendo muito bem a percepção das pessoas, Eu acho que talvez seja serviço de um cientista político, talvez, mas eu entendo, assim, na minha percepção de economista, que a perda de renda tem um efeito muito significativo sobre o que está acontecendo, né? Então, naturalmente, as pessoas que podem perder seus empregos e perder a fonte de renda delas, elas acabem achando ruim toda essa conjuntura.
A Confederação Nacional da Indústria, João, soltou hoje uma projeção, né, mantendo aí uma previsão de crescimento de 2,3% do PIB em 2025, apesar do tarifaço. É um sinal importante de resiliência do país, né, nesse momento conturbado?
Eu acho que sim, e acho também que isso é fruto já das medidas do governo de tentar mitigar os efeitos do tarifaço. O nosso estudo, que a gente faz aquela avaliação e encontra os valores que eu citei agora mais cedo, eles não consideram nenhuma medida de compensação ou de reparação do governo federal, que é esse pacote de políticas do governo Lula. Mas, naturalmente, eles têm efeito sobre a economia brasileira. Então, eu acho muito, muito natural que essa perspectiva de sustentação do crescimento econômico brasileiro seja também reflexo de uma boa política, de uma política que visa a manutenção do emprego, da renda e da atividade econômica brasileira.
Na última segunda-feira, João, o Brasil apresentou também sua defesa na investigação por práticas comerciais desleais, né, que foi aberta aí pelos Estados Unidos em julho. O país negou irregularidades e afirmou não reconhecer a legitimidade desse procedimento, que contempla aí temas que vão do PIX à pirataria. Como é que você lê, como economista, essa ofensiva americana contra o Brasil, se ela faz sentido, né, do ponto de vista dos objetivos mesmo financeiros da superpotência?
Assim, se a gente se ater à análise econômica da coisa, o Brasil, ele é um dos países que não deveria ter essa sobretarifa. A primeira vez que ela foi anunciada, ela falava sobre diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos frente a atividades, enfim, irregulares, talvez, a política desleal de comércio, coisas nesse sentido. Isso eu estou falando lá em março, abril. Só que tem um problema, o Brasil nunca teve superávit comercial contra os Estados Unidos. A gente é extremamente deficitário, na verdade. A gente compra mais deles do que vende para eles. Então, pensando estritamente na justificativa econômica, não parece ter muito sentido esse tipo de política. Agora, sobre o ataque ao PIX e sobre as demandas políticas deles, isso eu acho que não diz muito respeito aos Estados Unidos, né? Isso talvez seja uma questão soberana brasileira e a gente faz, enquanto sociedade brasileira, enquanto povo autônomo e independente, o que a nossa sociedade acha por certo. Atacar o PIX é outro caminho que talvez não faça muito sentido, né? É um avanço, é um produto da burocracia brasileira, do Estado brasileiro, que fez muito bem para a sociedade, diminuiu os custos de transações, aumentou a bancarização brasileira. Enfim, são coisas que só fizeram bem para a nossa sociedade e que não dizem muito respeito aos Estados Unidos. Então, sobre a acusação deles, eu sinceramente acho que carece razoabilidade, sim. Carece sentido econômico. E é o que eu posso contribuir com essa discussão.
Por todo o contexto da nossa conversa, o futuro agora imediato é de muito trabalho para a diplomacia brasileira, né? Nessas negociações comerciais para tentar destravar aí os problemas.
Com certeza. Eu acho que não só a diplomacia brasileira com os Estados Unidos, mas também buscando alternativas aos Estados Unidos, né? Esse país. E aí é o que eu estava falando sobre novos caminhos de comércio, buscar novas parcerias comerciais, desbravar novos mercados, talvez. E aí, nesse contexto, a nossa diplomacia, que é historicamente qualificada, entra na busca por esses espaços no comércio internacional. E, em paralelo a isso, o governo brasileiro, imagino também que vai ter muito trabalho a fazer, tomando conta da nossa atividade interna, do apoio ao empresário brasileiro, do apoio ao emprego brasileiro, à produção brasileira, à nossa renda. enfim, o nosso bem-estar, a população brasileira, né? E aí, por diversos caminhos, um deles também é essa política de apoio e de, enfim, compensação para os empresários que estão sofrendo com perda de exportações, né? Então, são vários caminhos de trabalho aí, e eu acho que esse é o grande apanhado da nossa conversa, né? O governo brasileiro tem tentado fazer um bom trabalho, a gente está disputando de forma desigual com a superpotência internacional, né, que são os Estados Unidos, mas estamos tentando, de forma muito razoável, mitigar esses efeitos para o Brasil o máximo que possível.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, João.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês e estamos disponíveis aí para outros momentos. Muito obrigado.
Obrigado a você. Eu conversei com João Pedro Revoredo, pesquisador do NEMEA, Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada da UFMG. Falamos sobre os resultados de um estudo que avalia os primeiros impactos para os estados e as atividades produtivas brasileiras do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.